Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, esse é o Pedro Lemos Não Importa, começando novamente, sempre a gente começa, não é mesmo? Como é que vocês estão, gente? Como vocês estão aguentando essa quarentena? Quantos dias de quarentena a gente tá já? Passou de um mês já? Bateu um mês agora? Não sei. Eu tava olhando aqui, inclusive tava olhando agora há pouco, prestes a gravar, o meu último show foi dia 15 de março, acredita nisso? 15 de março, faz mais de um mês que eu não faço show. Eu tô bem chateado com isso. E o pior não é nem ficar um mês sem fazer show, o pior é não ter nem ideia de quando vai voltar a ter show, sabe? Esse pra mim é o pior. Não, se falam assim, não, em junho é certeza que vai ter show, só beleza, em junho vai ter, mas agora... Eu vi gente falando... Bom, me falaram que cinema é pra voltar no segundo semestre do ano que vem. Eu vou ficar maluco com isso. Cinema, show, qual que é a diferença? Nenhuma. Então vai ser muito difícil, hein, cara? Vai ser muito difícil. Eu prefiro, tô preferindo nem ver notícia pra não me desanimar e tentar focar no que tá acontecendo dentro de casa. O que dá pra fazer praticamente, né? Dentro de casa, esse podcast, por exemplo. Mas show vai ser difícil. Se você gosta de um bom show ao vivo, vai ser difícil você voltar a ver ele. É, eu acho que esse ano vai ser duro, hein? Vai ser duro. Mas não importa. Não importa, a gente vai tentando seguir com as coisas do jeito que elas são. Eu tava um pouco pensativo essa quarentena, não sei vocês. Essa quarentena me deixou um pouco pensativo. No sentido de quantas vezes a gente adia coisas que a gente pode fazer simplesmente porque a gente não quer fazer naquela hora. E a gente faz isso confiando que vai ter um próximo momento, vai ter uma próxima oportunidade de você fazer aquilo. E eu tô falando sobre transar com a sua mãe. Quantas vezes ela falou eu quero e eu disse talvez mais tarde, talvez depois. Semana que vem eu tô livre e eu nunca tava. E agora ela tá triste em casa, chorando, pensando na oportunidade. Não que eu tenha sido o único que ela ofereceu, lógico que não. Mas com certeza ela me queria. Com certeza ela me queria. Tô falando na verdade, eu vejo, assim, muito comediante que... Por exemplo, comediante que eu adoro, chama Andrew Schultz. Não sei se vocês conhecem, um americano. É, ele ia gravar o especial dele agora, esse final de semana agora. E, logicamente, não vai rolar, então... É, fico pensando, assim, nesse material, se ele... O que que acontece? Eu penso mais na minha área de comédia, né? Tipo, por exemplo, esse especial já não vai ser o mesmo do que seria, do que deveria ser. E daí, se é o especial do Louis C.K., vou falar daqui a pouco também, do especial do Louis C.K. que eu assisti. Que ele, graças a Deus, gravou antes. Então, isso que eu penso. Se você tem, por exemplo... Um especial pra gravar, por que você não grava ele logo? Ao invés de ficar postergando. Claro, você tem que ter o material da sua satisfação, né? Falar, esse material tá bom bastante pra ser gravado. Mas uma vez que você tem ele, por que não gravar na primeira oportunidade que você tem, sabe? Às vezes a gente espera muito a oportunidade perfeita pra se fazer alguma coisa e essa oportunidade perfeita pode nunca aparecer e a gente perde uma oportunidade muito boa. Mas que não era perfeita, mas que era muito boa. E daí a gente fica sem. Eu penso, eu andei pensando às vezes, por que que eu não gravei mais vídeo do stand-up? Por que que eu não não gravei um especial, de repente? Por que que eu não gravei um show mais longo? Às vezes tem um show de 20 minutos, meia hora, que eu podia jogar no YouTube pra vocês consumirem, pra galera conhecer mais meu trabalho e tal. Tive essas oportunidades, por que que eu não fiz? Por que eu não fiz, sabe? E a gente começa a pensar nisso. Mas tudo bem, também não tem como a gente saber que esse tipo de coisa... Quem tava esperando que um... Porra de uma pandemia ia surgir do nada e ia avassalar o mundo todo? Ninguém. Eu, pelo menos, não. Mas tudo bem. Eu tava. Antes da gente entrar realmente no negócio, sei que tá ficando um pouco chato. Eu não quero que esse podcast fique triste também. Tem isso, eu não quero que seja um podcast triste. Eu quero só dar alguns recadinhos, por exemplo. Dica de. Acho que foi o Magnus Crow lá no meu. No meu YouTube. Ele fez um comentário lá assim, cara, eu quero te apoiar de alguma maneira, te ajudar de alguma maneira. Mas, por exemplo, eu lancei um curso de stand-up, inclusive, quer aprender a fazer stand-up, entra no meu curso. Tem três cursos, para iniciante, se você nunca fez, só é fã e quer, de repente, aprender a fazer, ou tá fazendo há pouco tempo e quer aprender mais. Tem curso para iniciante, tem curso intermediário, que é para quem já tá fazendo aí há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouco, fazendo regular. E tem um curso avançado para quem já é profissional e quer se capacitar ainda mais, tá? Eu falo sobre construir solo, sobre achar persona, esse tipo de coisa. Então, tem meu curso aí. E o Magnus falou assim, eu quero te ajudar, mas o curso é um pouco caro para mim. Por que você não faz um apoia-se, alguma coisa? E eu fiz um apoia-se. Então, se você quer ajudar com qualquer centavo que você tiver, doa no apoia-se. Pra mim, que vai ajudar muito, tanto a manter as coisas que eu já faço, o Pedro Lemos Não Importa, o Mente Vazia, como também eu quero fazer outras coisas, quero testar outros tipos de... De repente fazer mais um podcast, de repente fazer um outro vlog, de repente fazer um... Como é que chama aqueles negócios que os caras jogam e comentam? Gameplay, né? Não sei do que exatamente, mas fazer um react de stand-up, sei lá. Se tiver alguma ideia também, joga um comentário aí, tá? Mas isso vai me ajudar com certeza. E qualquer ajuda vale. Eu tô pedindo pra você me sustentar na minha casa. Qualquer ajuda vale. Hoje eu vi um cara do 10 reais e fiquei mó feliz. 10 reais é um dinheiro bom. Dinheiro bom. Dá pra comprar 2 salgados de calabresa aqui na frente de casa. Eu não sei vocês, já foram comer em algum comércio depois? Agora, essa última semana... Quarentena relaxou bastante, os comércios estão abrindo meio informalmente. Ontem eu fui num restaurante árabe que tem aqui perto de casa. E eu pedi 2 shawarma e 2 esfirras pra mim e pra minha namorada. E eles abriram... Tem uma vibe de food truck que não é legal. É só o food, sem o truck. Tem uma vibe de food truck porque eles abrem metade da porta, botam uma mesa na calçada... Parece que tá comprando pendrive de sertanejo. Eu não consigo gostar disso de maneira nenhuma. Eu entendo que é a maneira de sobreviver, mas eu não consigo gostar disso. Tá? E o shawarma tava ótimo, inclusive. Que comida boa é o shawarma, não é mesmo? Falando em... Não sei o que eu falei, live, sertanejo, falei alguma coisa disso. Não sei vocês... Olha a moto. Escutaram essa moto? Esse cara fazendo um racha pesado. Agora é 1 hora da tarde. Live de sertanejo. Vocês estão acompanhando alguma live? Agora tá o grande lance das lives. Eu quero dizer assim, live de artista, eu adorei a ideia. Eu acho que é realmente um formato a se pensar no futuro pós-quarentena, sem quarentena já. É um formato, com certeza, a se pensar o lance da live. Não é? Se eu não acho? Acho que a live é uma coisa... Muito boa. Live de Instagram eu não gostei, mas as lives no YouTube realmente estão muito interessantes. Eu não sei se vocês sabem, imagino, muita gente me julga errado por causa disso, mas eu sou um grande admirador do sertanejo brasileiro. Grande admirador. Eu adoro um bom sertanejo, mas eu gosto de um bom sertanejo. Por exemplo, lives que eu gostei. Bruno Marrone. Adoro Bruno Marrone. Eu tava vendo hoje César Menotti e Fabiano, como canta aqueles malucos, puto que pariu. E a live do Chitãozinho Chororó. Foi um pouquinho uma mirrada, foi uma live pelo UOL e teve vários artistas. Mas foi legal, Chitãozinho Chororó é sempre bom. Mas Bruno Marrone e César Menotti e Fabiano, as melhores lives até o momento. Não gostei live do Jorge Mateus. Jorge Mateus, como virou um comentáriozinho sobre o sertanejo hoje em dia. Sobre um cara que ouve sertanejo desde muito tempo. O sertanejo tá uma merda, tá tudo igual, todo mundo imita Jorge Mateus. E Jorge Mateus começou a se perder na questão de música, porque é uma coisa é você ser a referência e todo mundo te imitar. Outra coisa é você começar a imitar quem te imita. Não no sentido de cantar, mas no sentido de tentar seguir uma tendência de música ruim, de letra fraca. E esse é um grande problema do Jorge Mateus hoje em dia. Mas as lives eu realmente acho que daqui pra frente, passando essa quarentena, pode ser algo realmente cultural da gente sentar e assistir a live. Não vai ter tanto quanto antes, claro. Agora, como tem patrocinador, como tem dinheiro envolvido nessas lives, é algo realmente inacreditável. O negócio é pela internet mesmo, assim. E o stand-up eu não sei como se consegue muito transpassar pra internet nesse ponto. As lives de stand-up que eu vi sempre foram muito, muito tristes. Todas, absolutamente todas as lives de stand-up foram horríveis. Porque stand-up, ao contrário da música, você precisa da plateia, você precisa ter a reação do público. Não tem como você fazer sem ter a reação do público. Então, fica ruim, simplesmente ruim. O cara num comedy club vazio, dá pra você ver as cadeiras vazias. Sabe? O ambientão, assim, puta eco. Ruim. Tem que ter alguma maneira melhor da gente fazer live com um stand-up. Tem que ter alguma maneira melhor. De repente botar num lugar que cabem, por exemplo, 100 pessoas, botar 10 espaçadas e ter um pouco de risada. O Maurício tá fazendo um negócio legal, Maurício Meirelles, o stand-up em casa. Ele achou um formato que, claro, não substitui o formato do stand-up, mas é um formato interessante de assumir que não tem público e fazer mesmo assim. Eu achei legal. Eu vi que ele divulgou, não sei se eu entendi direito, eu passei meio rápido. Ele assinou com uma, acho que é construtora Tenda, pra fazer um solo do stand-up em casa. Achei ótimo, ele realmente achou um lance. E acho que é isso, não adianta tentar emular o conceito do show, porque não... Nem os músicos estão fazendo isso. Os músicos entenderam que é quase... É realmente um acústico, e eles estão cantando pra ninguém ali, ao vivo, né? Não deveria ser, pelo menos. Mas o stand-up não tem como. Não tem como. Tem um comediante americano que ele também criou uma ideia boa. O Sam Morril, ele grava ele conversando com a mãe dele e testando piada com a mãe dele. Então ele fala que ele tem saudade de fazer humor tópico, né? Humor sazonal, como é que chama? Factual. Ele tem saudade de fazer isso, então ele tá simplesmente escrevendo as piadas e testa com a mãe dele. Via Skype. Eu acho um formato... E, de novo, é outro formato interessante de você botar suas piadas ali e você ter um tipo de reação e a galera ver. Mas, com certeza, a live no Comedy Club vazio não é a solução. Não é a solução. E agora que é a maneira da gente se reinventar, né? O momento da gente pensar como que a gente vai se reinventar até essa pandemia passar. A gente não sabe se vai ser 2 meses, 4 meses, 1 ano, até voltar à normalidade. Não dá pra saber. E quando voltar à normalidade, de abrir comércio, de abrir... voltar à escola, voltar trabalho, sabe? Voltar tudo mesmo. Se as pessoas vão ter coragem de sair e ir pros lugares, como é que vai estar a economia, se as pessoas vão ter dinheiro pra sair e fazer isso. As pessoas vão ter medo ainda do contágio. Então, é muito difícil saber quando vai normalizar de verdade mesmo isso. E, bom, mas é com certeza a gente tem que pensar nisso e tentar se arrumar de alguma maneira. Eu falei do Maurício Meirelles, ele lançou inclusive um especial de comédia no Netflix, saiu ontem, dia 16. Né, saiu nessa quinta-feira. E assiste, mano. Tá bem legal, eu realmente não sou... Como é que eu posso dizer assim? Não é nem dizer que eu não sou um fã, mas... Os especiais de comédia no Brasil, eles ainda não são gravados da qualidade que deveria ser. Eu assisti back to back, assim, o do Maurício e o do Chris D'Elia. Assisti 15 minutos do Chris D'Elia, ele realmente é uma pessoa que eu não gosto de ver fazendo stand-up. Mas não é que o do Chris D'Elia tá mais engraçado, mas o barulho do ambiente é muito maior. Eu não sou um técnico, não sei qual que é a diferença. Mas eu não sei se o lugar gravado é muito maior, o do Brasil. E o ideal é fazer um lugar menor com um som mais alto. Eu não sei direito. Mas... Não sei se é o ambiente, se é a captação. Mas tem essa diferença. Porém, o do Maurício ele já tá melhor nesse aspecto. E com certeza a gente vai evoluindo cada vez mais em tanto de tecnologia quanto de entender como se grava um especial. Não dá nem comparação com os especiais que eram gravados no começo da década, né? De começo da década 10, né? 2010. Quando começa a década? Eu nunca sei disso direito. O que importa também quando começa a década? Todo mundo fazendo quando virou 2020 os 10 melhores da década. E sempre tem um pra falar: a década, na verdade, só vai acabar no final de 2020. Ah, cala sua boca, qual o problema? Qual é o problema? De verdade. De verdade. O que que isso te impacta? Puta que pariu, é muito querer acabar com a alegria alheia. É demais acabar com a alegria alheia. Puta merda. Mas enfim. O especial do Maurício tá muito legal, chama... Acho que Levando o Caos. E tá bem bom, hein, cara. Se você gosta de stand-up... Muita gente gosta de stand-up gringo e não assiste o brasileiro, porque não gosta, porque acha... achar ruim. Eu vou dizer pra você que eu te entendo e por vezes te concordo com você. Obviamente o stand-up americano ele tem mais qualidade, pelo menos os caras top, que o brasileiro, né? Vai comparar, não tem como comparar. É até covardia comparar um Chris Rock, um Louis C.K., um Dave Chappelle, um Bill Burr com os comediantes brasileiros. Esses caras já têm 30 anos de comédia, os nossos maiores assim têm 10, 12. E eles estão fazendo há 30 anos num ambiente muito mais favorável, muito mais rico do que o nosso, em relação a stand-up. Mas o do Maurício tá muito legal. Assim, foi o melhor texto de relacionamento que eu vi, de gravado, com certeza, e de especial brasileiro. O texto dele de ser casado é muito bom, de verdade. E vale a pena. Dá uma chance. Às vezes o cara realmente não gosta do brasileiro, mas dá uma chance. O do Maurício tá muito legal. Falando em especial... O do Louis C.K. também foi gravado esse ano. Ele lançou durante a pandemia. Old School, um modelo que ele mesmo implementou, que todo mundo começou a usar desde então, até surgiu o Netflix, né? Ele gravou por conta própria, com o dinheiro dele, equipamento dele, e ele lançou no site dele. Dessa vez não por $5, dessa vez por $7,99. O que, convertendo em reais, deu um equivalente a... Deixa eu até fazer a conta aqui. Hoje em dia o real tá tipo 5,20 vezes 7,99, 41,50. É um absurdo completo. 41,50 não dá pra comprar. Então o que eu fiz? Claro, baixei na internet, na ilegalidade. Eu sugiro você fazer o mesmo. Se tem dinheiro, compre, claro. Mas... se você não tiver também, não... Não vai deixar de comer um almoço pra comprar especial, tá ligado? Algumas coisas que eu queria dizer sobre especial não é nem análise, nada, são apenas impressões que eu tive. Primeiro, eu gostei muito de ver o Louis de volta. Eu tava muito ansioso pra ver o que ele ia falar sobre tudo que aconteceu. E eu achei que ficou... O especial, ele é bom. Ele tem qualidade. Ele não é... Nem top 3 do Louis, assim, com certeza. Ele tá abaixo do... Pra mim ele tá abaixo, por exemplo, do 2017, que não foi ainda... Já não foi, assim, um super especial. Os dois estão otimamente engraçados, mas... Já não foi um super especial 2017. Antes de 2017 foi o da Comedy Store, que foi melhor, então pra mim foi caindo, eu acho, até. Talvez esse seja melhor que 2017, não sei. Não parei para fazer esse ranking, talvez eu faça agora esse ranking. Vamos fazer, procurar aqui, especiais do Louis C.K. e fazer o ranking. Então, com 19 minutos gravados, tenho pouca coisa para falar mais só. Louis C.K. Cliquei na Louis Vuitton. Puta que pariu. Não existem coisas mais distintas do que Louis C.K. e Louis Vuitton. Solos de stand-up. Então ele tem o Live in Houston, que é um CD bem bom, é pré-mudança dele, que ele conta aquela história do George Carlin e tal. É aquele material que ele fala que ele ficou 15 anos fazendo, é nesse Live in Houston. É um CD, é um álbum de comédia, procura que você acha pra baixar. De 2005, ó, ele produziu pra caralho, ninguém pode falar nada, hein, cara. 2005, ele teve o One Night Stand do... Foi a meia hora do HBO, né? Que é bom também. É legal, já é bem a transição. 2006 tem o Shameless, que é legal. Chewed Up, que é o 2008. O Shameless é o do... É o que ele fala da... O Chewed Up é o que ele fala, claro, do peito da... O peito... Não sei se da amiga dele ou da mãe dele que é caído. Que o mamilo tá mastigado, né? Que é o Chewed Up. O Shameless é o que ele fala da máquina do tempo. Se tivesse uma máquina do tempo, o que você faria? Aí, acho que esses são os melhores materiais dele de todos os tempos. O Chewed Up é o que ele fala do Cinnabon. Será que é esse? O Hilarious, que é, assim, muito bom. O do Carnegie Hall é muito bom. Mas é só áudio, é o especial que ele fala Goodbye, Jews! Que tem aquela piada da menininha. É ótimo esse. 2010, ele lançou 2005, meia hora. De 2006, uma hora. 2008, uma hora. 9, 10, 11. Tudo uma hora de show. Puta merda. Ele teve o Beacon Theater, que é um dos melhores, assim. Que é 2011. 2013 tem o Oh My God, que é muito bom também. Também é um dos melhores. 2015 da Comedy Store, 2015 do Madison Square Garden, que é mais ou menos o mesmo show, né, do Madison Square Garden, é um álbum. Acho legal também. 2017, o Netflix, 2020 agora, o Sincerely Louis C.K. Caso de assédio. Então, já falo sobre isso aí de caso de assédio, tá? Melhor especial, eu tenho sempre a lembrança do Hilarious. Shameless é muito bom. Oh My God é muito bom também. Oh My God talvez seja o mais completo dele, assim, de textos bons. Tem pouco texto... São textos mais aprofundados, eu acho, mais difíceis de fazer. Tem o texto clássico do... Of Course, But Maybe, que ele faz no final. O texto da cadeia alimentar que ele abre, ele faz no começo, é muito bom. Do vizinho dele enganar o vizinho que ele não mora no condomínio. Então tem vários textos muito bons nesse. Talvez seja até o melhor, o Oh My God, viu? Beacon Theater, muito bom. É um esquema muito bom, cara. Você não se importa com os casos de assédio. Realmente você tem muita coisa aí pra ver dele. Tá? Sobre o negócio do assédio, eu não sei o que pensar. Eu realmente... Eu decidi que eu vou me isentar de qualquer tipo de treta que não seja minha. Porque só é um desgaste tão grande ter que falar sobre isso sempre. O que eu tenho a ver com o negócio do Louis C.K.? Eu acho ele um ótimo comediante ainda. Eu acho... Tudo que aconteceu, claro que ele tem que ser... O que aconteceu foi horrível. E ele tem que ser... Teria que ser punido de acordo. Só que tem a galera falando que ele não tinha que subir mais no palco, não tinha que trabalhar mais. Galera... Assim... Falando que os comedy club que ele trabalhava tinham que... Levar um boicote. Assim, se você quiser fazer o boicote, você faz do jeito que você preferir. Você é livre pra isso. Você é livre, inclusive, pra nunca mais consumir nada do Louis C.K. ou do Comedy Cellar, que ele faz show, ou do qualquer outro comedy club, qualquer outro show, qualquer outro filme que ele participar. Mas, assim, o cara nunca mais trabalhar, ele não estuprou ninguém, ele não matou ninguém, ele não foi, sabe, ele, com certeza, ele bateu punheta na frente das minas, isso ele disse, inclusive, mas, que tipo de crime é esse? Eu não sei exatamente. É assédio, simplesmente, não é? Simplesmente que eu digo, não foi um estupro, não foi algo mais do que isso. É, não sei, realmente não sei, eu vou estar falando qualquer besteira aqui, mas eu vou dizer que acho legal que ele voltou a fazer stand-up e é isso que eu vou dizer, eu não sei mais. Claro que o que ele fez foi errado e ele tem que ser punido, eu acho que ele foi punido, talvez não pela justiça, pela lei, mas pela sociedade. Então, o cara perdeu a série dele, o cara perdeu contratos que ele tinha, o cara perdeu muito, muito dinheiro. Se isso não é uma espécie de punição, só que tem gente que acha que ele nunca mais tem que trabalhar, que ele tem que ser escorraçado, que ele, o cara teve que ir pra Europa fazer show. Então, se tem gente que quer assistir ele e ele tá afim de fazer ainda, por que não, sabe? Gente, o Mike Tyson foi fazer stand-up, ele claramente estuprou gente. E ele foi fazer stand-up e a galera foi ver ele e eu não ouvi um pio sobre isso, então. Enfim. Muito bem. E outra coisa que eu queria dizer sobre o especial do Louis, exatamente, é que. Lembra que vazou um link? Vazou um áudio do show dele em algum lugar? E muita gente meteu pau naquele show lá, porque ele falava das crianças que foram vítima do tiroteio, não sei o quê. E eu devo dizer que pra mim, esse vazamento prejudicou demais o especial. Se ele viesse com aquele material do vazamento, do link, do áudio, pra, tipo, trabalhado ele pra fazer especial, talvez fosse um dos melhores dele. Mas ele usou pouca piada, teve piada do áudio vazado, que é muito boa, que ele não usou, principalmente por ter sido vazado, provavelmente. E assim, ele botou outros materiais que eu não achei que foram tão legais. E claro, tem material que tava legal no link, no áudio, e a gente acabou ouvindo e sabendo do material. A gente assiste um especial, não dá tanto impacto. Então tem isso também de... Por isso que é sempre prejudicial pra você filmar um comediante ou gravar ele e expor o trabalho dele antes dele mesmo expor, sabe? Mas o que é o Louis C.K. pra reclamar da exposição, não é mesmo? Bom, acho que pra finalizar temos um bom tanto de podcast aqui. Eu queria fazer mais uma declaração. Eu tô um pouco... Você deve ter sentido que eu tô com uma energia bem baixa hoje, que eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais a internet, eu não aguento mais o Bolsonaro, eu não aguento mais nada. A quarentena tá sendo tão estressante de tantas maneiras que eu simplesmente, assim, eu entreguei pra Deus. Entreguei pra Deus. Eu não sei fazer... Eu não vou mais me dar o trabalho de brigar com gente na internet por causa desse idiota, desse Bolsonaro. O maluco demitiu o ministro da saúde em plena pandemia porque ele acha, no topo de sua inteligência febril, que é melhor não ter quarentena pra todo mundo. E o governo dele manipula número. Então, assim, cara, eu tô bem saco cheio. Eu já, esse dia, quando ele ameaçou demitir o ministro da saúde a primeira vez, eu piroquei no Twitter, assim, e falei que todo mundo que votou no Bolsonaro era culpado, que gente ia morrer, a culpa era da galera que votou. Eu continuo achando isso, tá? Continuo achando de verdade. Mas eu acho que não vale a pena a energia gasta. Minha energia. Acho que a galera que tá aí batalhando, continua batalhando, e a galera que tem energia pra batalhar, continua batalhando. Eu tô preocupado demais com o que eu vou almoçar daqui um mês, entendeu? Então, eu tô preocupado com o meu aluguel, tô preocupado com minhas coisas. Eu não vou pegar corona, minha mina não vai pegar corona. É, espero que meu pai e minha mãe não peguem, nem os pais e a mãe dela, tá? E parentes em geral, e o carteiro também, e talvez o cara que entrega o leiteiro. Nem tem leiteiro no Brasil, né? Tem uma falha da sociedade. Mas eu entreguei pra Deus o negócio do Bolsonaro, assim, eu não vou gastar mais energia. Eu vou simplesmente ignorar. Eu acho que todo mundo ia fazer isso. Ignorar. O Bolsonaro pode chegar e falar assim, esse é o ministro da saúde, e ele vai falar o que eu escrevi pra ele. E o cara fala, tá liberado da quarentena quem não é do grupo de risco. Beleza. Eu acho que a gente simplesmente devia ignorar, não consegui nem falar essa frase. A gente devia ignorar o que ele fala. Ah, tá liberada a quarentena. Gente, vamos todo mundo ficar de quarentena ainda? Vamos? Show de bola. E pau no cu dele, tá ligado? Eu acho que assim, se o povo se junta, ele tem muito poder. Eu vejo isso muito quando o sinal do carro abre, só que os pedestres estão passando ainda, e o cara não vai. O sinal é pra quê? Pra proteger o pedestre. Mas se os pedestres juntos, se juntar e ficar junto, num aglomerado junto, agora não, mas quando voltar, ficar junto, tudo junto num lugar junto, nada vai acontecer com o povo. O povo toma conta. Quando o povo se junta, o povo exige coisas que... Em teoria, por exemplo, uma pessoa não pode atravessar o sinal vermelho, senão ela pode ser atropelada. 10 pessoas também não. Mas se 50, 60, 70 pessoas atravessarem juntas uma rua, elas param aquela rua. E não importa se o sinal tá verde ou vermelho. Então acho que é meio isso. O presidente tá atrapalhando... Vamos simplesmente ignorar o presidente como se ele fosse o sinal verde do carro. E nós todos juntos vamos levar da maneira que a gente acha melhor. Quem quiser sair de quarentena, idoso que quer seguir o Bolsonaro, eu quero mais é que morra. Tá bom? Gente, acho que pra mim é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Ficou um pouco sério esse episódio de hoje. Eu tô realmente com a energia bem baixa. Eu tô preocupado. Mas eu prometo que eu volto. Esse é o novo dia do podcast, tá? Eu vou tentar manter a periodicidade de quarta-feira Mente Vazia e sábado podcast. Se você escuta podcast em plataformas que não o YouTube, Spotify, tô tentando botar no Apple Podcast também, mas o Google Podcast, o Anchor, ou qualquer coisa assim, se você escuta fora do YouTube, você vai receber ele na sexta, tá? Vou tentar subir ele sempre na sexta. Pra dar tempo de eu gerar o vídeo, que às vezes o site que eu gero o vídeo demora muito. Então, gerar o vídeo pra postar no sábado no YouTube, tá bom? Então, tentar fazer o Mente Vazia quarta. E no YouTube, tô falando essa programação, o sábado o Pedro Lemos não importa. Eu tô pensando em lançar alguma coisa de segunda-feira ainda, eu não sei. Se vocês têm alguma ideia, me mandem nos comentários. Palavra-chave, palavra secreta? Vamos bolar uma? A palavra secreta vai ser piu-piu. Pode ser piu-piu? A palavra secreta é piu-piu. E eu acho que é isso, tá? Me ajude no Apoia-se, se você puder. Não quero tirar dinheiro da boca de ninguém, mas se puder apoiar, qualquer valor, R$1. Tanto que a minha meta do mês é R$1. Então qualquer meta pra mim tá bom. R$1. R$10, 20, 5, 40, 500, 3, o que você puder doar, eu já agradeço de coração. E de verdade, só de saber que tem gente que disponibiliza, sei lá, R$10 pra poder dar pra mim, porque acredita no meu trabalho e quer que eu continue seguindo, pra mim já vale um montão, cara. Porque o reconhecimento do trabalho é algo que muitas vezes não vem na comédia stand-up, e quando vem, é mesmo que pequeno, mesmo de poucas pessoas, se ele é sincero, ele é muito gostoso de ser sentido, tá? No Apoia-se tem também um negócio que é mensal, então você pode cadastrar se cadastrar lá, e todo mês é debitado o valor que você preferir, tá? Pode ser 5, R$10, enfim, você pode ver lá. Então todo mês você pode me ajudar eventualmente. Então doa uma vez R$5, depois quando quiser doa de novo. E você pode doar todo mês, deixar isso debitando na tua conta. E você pode também... Eu tô pensando também em fazer algumas categorias de, por exemplo, você... Se você quiser apoiar com mais, tipo, sabe? Supor, R$30 por mês. Você tem direito a... Eu gravo um episódio exclusivo do Mente Vazia por semana. E você tem episódios exclusivos do Mente Vazia pra ver. Ouviu esse barulho? O que tá acontecendo? Deixa eu ver. Eu adoro espiar pela porta. Deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Vou levantar do sofá. Eu adoro ver o que tá acontecendo pela porta. O que será que tá acontecendo aqui? Tá aceso. Tô ouvindo. Ah, tô chegando, gente. Sempre acho alguma coisa... Eu vou testemunhar, tipo, um assassinato. E é... Alguém chegando no vizinho. Enfim, pensando em fazer alguma coisa do tipo, se você se interessa e pode doar mais, você tem algum tipo de recompensa a mais, tá? Fazer conteúdo exclusivo pro Apoia-se, vamos ver. Se você gosta dessa ideia também, comenta aí. Comenta piu-piu, tá bom? E é isso. Ah, eu tenho uma coisa, eu tenho, acho que faltam, pelas contas de hoje, faltam nove inscritos pra eu bater 2.500 no YouTube. Então, se você puder indicar para seus amigos, indicar para a galera que você curte, para eles se inscreverem. Se você não é inscrito ainda e escuta o podcast, ou Mente Vazia assiste aqui no canal e gosta dos stand-ups, você se inscreve, por favor, não custa nada. E aumenta a galera que é inscrita. E um último agradecimento a todo mundo que está se empenhando nos negócios dos views. A gente, desde que a gente começou a campanha dos views, a gente já matou 500 horas de views, praticamente. Então faltam agora, eu vi ontem, 551 horas de views para eu poder monetizar o meu canal, tá? Então, se você puder continuar assistindo, bota aí na playlist e deixa ela comendo, deixa ela rolando. Não precisa nem assistir, só bota aí para contar as horas, tá? Vai me ajudar demais. Mesmo. E de novo, gente, eu agradeço sempre do fundo do meu coração qualquer ajuda que vocês possam me dar e vocês estão me dando, seja ela financeira, seja ela se inscrever no canal, seja ela de views, seja ela de uma mensagem de gosto muito do seu trabalho e continua fazendo, que adoro seus vídeos, tá bom? Tudo me ajuda de verdade mesmo, tá bom? E vamos ficar em contato, vamos se manter em contato. Meu Instagram tá aberto lá pra quem quiser conversar, arroba o Pedro Lemos, né, me segue lá também. Tanto a caixa de comentários do YouTube, quanto a comunidade no YouTube também, tentando usar um pouco mais ali. Tá bom? Gente, brigadão, até mais, até semana que vem, desculpa a energia baixa, mas realmente essa semana foi foda. Mas a gente volta sexta e sábado que vem, tá bom? Um pouco mais de energia, um pouco mais alegre. E piadocas mais gostosas pra você. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa quarentena pra todo mundo.
Pedro Lemos, não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos.